Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós vamos entrevistar a seguir o advogado André Frutuoso, que é candidato à presidência do Santa Cruz pela oposição. Então ele vai falar daqui a pouco. Agora eu quero informar que Lewis Hamilton testa positivo para Covid-19 e está fora do Grande Prêmio de Sakhir dia 13 em Abu Dhabi. O comunicado foi feito pela Mercedes. Ele ficará fora da primeira corrida desde que estreou na Fórmula 1. O piloto já disputou 265 provas desde o Grande Prêmio da Austrália em 2007. Lewis Hamilton, portanto, fora pela Covid da próxima corrida. Hoje, na Libertadores, o Santos enfrenta a LDU. O Santos venceu a primeira lá na altitude de Quito por 2-1. Hoje também, o River joga contra o Atlético do Paraná. No primeiro jogo, foi empate de 1-1. O Flamengo também joga contra a equipe do Racing. 21:30 o jogo. O primeiro jogo também foi empate. Desses três que jogam hoje, só o Santos venceu por 2-1 a primeira fora de casa. Agora vamos conversar com o advogado André Frutuoso. André, bom dia para você. Eu gostaria que você já entrasse respondendo aí pela visão da oposição. Qual o dia realmente que vai ocorrer a eleição de Santa Cruz? Se no dia 14 agora de dezembro, ou se realmente está aceita a mudança feita pelo Conselho para o dia 10 de fevereiro do ano que vem? Bom dia.
Bom dia, Ralf de Carvalho. Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal. Ralf, primeiramente quero dizer que é um prazer estar falando aqui com você. Você para mim sempre foi uma referência, lhe ouço desde criança. E para mim é um momento especial estar na minha... Acho que é a nossa primeira entrevista, né?
É verdade. Com
você. E dizer que me sinto muito lisonjeado, né? Poder estar aqui debatendo nosso glorioso Santa Cruz com a sua pessoa.
Obrigado.
Por nada, eu que agradeço. Ralf, as eleições estão marcadas para o dia 14 de dezembro e não há nenhum indicativo neste momento legal que nos dê outra data para as eleições. Eu explico por quê. O dia 14 não foi marcado apenas por um juiz, como está posto. O dia 14 foi marcado pelo estatuto do clube. É o estatuto que prevê que as eleições ocorrerão na primeira quinzena, ou seja, até o dia 15, do ano de sua realização, do ano da realização da Assembleia Geral. Está previsto no estatuto. Não foi cumprido pelo clube, e nós ajuizamos, né, o jurídico do ProSanta ajuizou uma medida judicial que confirmou essa marcação através de uma sentença, através de uma liminar. Essa liminar não foi impugnada, o clube veio aos autos e cumpriu a liminar, informando o cumprimento da liminar. Não houve contestação do clube, Ralf, isso é importante, porque posterior a esse ato veio uma sentença, então é uma sentença não impugnada. O momento processual de impugnar já transcorreu e não houve contestação sobre isso, e posteriormente veio uma sentença. Então não é uma mera liminar como um ou outro vem dizendo por aí, tem uma liminar que a qualquer hora cai. Não é assim. Há uma sentença judicial em que pese não houve recurso também sobre essa sentença, houve um embargo de declaração. O embargo de declaração não tem o poder de mudar a sentença, é apenas uma medida para integrar, mediante uma obscuridade, uma omissão. Então não tem como mudar essa sentença. E quando o clube fala que está esperando um recurso, a gente fica perguntando ao clube onde é que está esse recurso. Cadê esse recurso? Porque esse recurso, se é os embargos não têm essa força de modificar a sentença. Se deveria ter sido feito na contestação, a contestação foi confirmando, o clube foi aos autos, Ralf, dizer que não impugna, não contesta a decisão do judiciário. Então as eleições estão marcadas e confirmadas 14 de dezembro.
Bom, mas aí tem um nó. digamos que a situação atual não prepare o clube para essa eleição, isso vai dar uma outra batalha jurídica. Eu, ontem, conversando com o Tonico Araújo, que é quem está mobilizando a situação para apresentar o nome, ele disse que o nome vai sair. Eu digo, ué, mas a data já está determinada para dezembro, já não há tempo para inscrição. Ele disse, olha, o nosso advogado, o advogado da situação, disse que está tranquila a mudança da eleição, o adiamento por dia 10. Quer dizer, o conselho não teria, digamos, esse poder no seu entendimento, que também é advogado, André Frutuoso.
Não, não tem, e por um motivo muito simples, Ralf. É muito claro e evidente as razões. Ninguém pode dar o que não possui. Você, Ralf, não pode me dar uma Maserati de 1987. Você provavelmente não tem esse carro, então você não tem como me dar, concorda?
Concordo. Então, ninguém nem pode o carro, dar nem o dinheiro para comprar.
Bom, ninguém pode dar o que não tem, Ralf. Então, o Conselho Deliberativo não pode dar uma prorrogação de mandato, porque colocar as eleições, Ralf, para 10 de fevereiro, é dar mais um prazo para essa gestão continuar. O ato de dar mais prazo é um ato que vem de quem confere os mandatos. Os mandatos são conferidos para o sócio, através de Assembleia Geral. O Conselho não tem um mandato para dar. Então, o Conselho não pode prorrogar mandatos. Isso é muito simples. No direito constitucional, isso é feito pelo chamado poder constituinte. Isso aconteceu no Brasil recentemente. As eleições no Brasil estavam marcadas para outubro, dia 3 de outubro, e o Congresso Nacional, através de uma Assembleia Geral, o Congresso fez uma reforma à Constituição e adiou as eleições para novembro. Então, isso acabou de acontecer. Aqueles que dão o exemplo de que, mas as eleições também foram prorrogadas a nível nacional, esse exemplo é péssimo para a situação, porque não se aplica. Houve prorrogação de mandatos, houve prorrogação das eleições, mas pela via correta, através de uma reforma constituinte, e houve prorrogação de eleições, adiamento de eleições, mas sem prorrogação de mandatos. É totalmente diferente. Então, o Conselho Deliberativo, ele não tem um mandato para poder dar mais mandato ou menos tempo de mandato para uma gestão ou outra.
André,
quem pode fazer isso é apenas a Assembleia Geral, Ralf.
Desculpe eu lhe interromper, é por causa do tempo e a gente tem muita coisa a perguntar. Por exemplo, você assumindo o Santa Cruz agora, justamente numa hora perigosa, digamos, você poderia... digamos, ter um técnico, o nome de um treinador na cabeça, tentar fazer uma mudança no futebol. E como você tem que assumir, nesse caso, em janeiro, e em janeiro a competição, a Série C, a tentativa de voltar à Série B, ela estará em curso, não fica uma situação mais melindrosa, que, digamos, se o Santa Cruz não passar para a Série B, vão passar a culpa justamente para quem assumiu?
Bom, quanto à sua primeira pergunta, um nome que nós temos quando assumirmos, nós temos sim um nome para comandar o clube, chama-se Marcelo Martellotti. É o nome que a gente tem para comandar o clube. O profissional vem fazendo um bom trabalho e a gente entende que ele deve ser o nome para conduzir o clube no projeto Série B e no final desse projeto Série C. Que diga-se de passagem, Ralf, não temos a garantia de subir se não houver regularização dos salários. O elenco vem dando uma demonstração de que tem muito potencial. A gente viu aí a primeira fase e a reta final aí depois da chegada de Martellotti, o que esse elenco proporcionou de bom futebol e de bons resultados. E nós estamos presenciando agora esses dois últimos jogos altamente preocupantes. Então a gente precisa fazer com que esses atletas, esses profissionais recebam seus salários, porque isso está colocando o clube em risco. A gente pode, de forma inédita, passar 4 anos na Série C, Ralf. Isso é muito preocupante e a gente entende que as eleições também é remédio para isso. Porque nós
estamos fazendo... Então você, nesse caso, chegaria no clube com dinheiro, né? Já está providenciado, porque o 13º dos funcionários, dos jogadores, esses atrasos salariais, Santa Cruz não está tendo recurso para honrar agora. Então precisaria um aporte financeiro. Nesse caso, você já chegaria com esse aporte?
Ralf, nós estamos conversando com diversas empresas, empresas novas, diga-se de passagem, não é o atual grupo de empresários que atua no clube, que vale refrisar, são verdadeiros heróis, verdadeiros guerreiros esses empresários, são a verdadeira resistência que diante de um clube altamente obscuro, trancado, fechado, continuam ajudando Santa Cruz de forma heróica. Nós vamos contar com esses empresários, mas de uma forma diferente, não pedindo e mendigando dinheiro, mas sim fazendo contratos bem feitos, com previsão de entrega e previsão de contraprestação do clube. E vamos trazer novas empresas para o clube. Já estamos conversando com diversos empresários, não vou revelar o nome agora, porque isso ainda não está finalizado, até porque também não podemos estar negociando em nome do Santa Cruz, não temos mandato para isso ainda, mas estamos preparando para não chegarmos ao clube, Ralf, sem as coisas estarem devidamente preparadas. Nós entendemos, Ralf, que uma eleição pode sim salvar o ano do Santa Cruz, porque a gente está vendo a total incapacidade da atual gestão de fazer o cumprimento das obrigações financeiras. Isso nos deixa muito preocupado, e as eleições é sim uma solução para isso.
Bom, agora mesmo um clube co-irmão, o Sport, adiou as eleições para o mês de março, quer dizer, muito depois do encerramento da Série A, do campeonato deste ano. Mas só o Sport, 11 clubes da Série A têm eleições marcadas para dezembro. 3 deles já realizaram: Corinthians, Botafogo e Vasco da Gama já têm os seus presidentes eleitos. Mas os demais clubes, para completar os 7 restantes, eles vão fazer as eleições esse ano, dia 11, dia 12, Atlético Mineiro, Bahia, Curitiba, Santos, São Paulo, tem eleições marcadas para o dia 12 de dezembro, e tudo anda para se cumprir. Mas aqui virou moda adiar as eleições. Eu tenho uma pergunta para você com relação, por exemplo, ao convite que você fez a Grafite. Grafite seria o seu vice-presidente de futebol? Qual seria o cargo que você teria para Grafite?
Ralf, Grafite é um grande ativo hoje, não só do Santa Cruz. É um grande ativo hoje do futebol. Uma pessoa que conhece muito o mercado europeu, conhece o mercado alemão de futebol, conhece o eixo Rio-São Paulo, tem contatos em CBF, contatos no São Paulo, Vasco da Gama, enfim, vários clubes. Então a gente até se surpreende como é que um ativo dessa magnitude não é utilizado pelo clube atual. O convite que nós fizemos, Ralf, foi uma sinalização para o próprio Grafite e para a nossa nação coral, que nós contaremos sim com esse ativo para que ele venha compor o projeto. Na posição de vice-presidente de futebol, talvez não. Talvez o Grafite possa atuar como um embaixador do Santa Cruz para projetos específicos, ou como um consultor da presidência. O formato, Ralf, ele ainda não está definido, até porque o Grafite é hoje empregado de uma emissora de TV, e a gente não pode estar fazendo alguns anúncios sob pena de o prejudicar. Mas o fato é que Grafite é de nosso interesse que esteja no nosso projeto. Ele já sinalizou positivamente. Iremos fazer mais alguns anúncios nos próximos dias com o Grafite, e é um início de relação que está iniciando, Ralf, de forma muito saudável. O Grafite se mostrou a todo momento muito ético. É impressionante o conhecimento dele do futebol, tanto nas reuniões privadas que nós fizemos, quanto na live, o conhecimento que esse profissional tem do futebol. E a gente quer trabalhar com os melhores, as melhores mentes, para que a gente tenha um Santa Cruz forte, Ralf.
Doutor André Frutos, como é que você avalia a administração, a gestão do atual presidente Constantino Júlio? Porque ele está com um time montado com sacrifício, mas que está fazendo, perdeu ontem, mas é consequência do desligamento, porque o grupo já atingiu o primeiro objetivo, que é estar no quadrangular que vem na segunda fase da Série C. Então, mas a campanha é boa. Esses jogadores foram prospectados na gestão dele e houve a pandemia. O Santa Cruz não tem receita que venha da televisão, porque não há, digamos, pagamento de direitos para a Série C. Mas como é que você avalia a gestão dele, ele que inclusive não quer concorrer à reeleição?
Ralf, aí a gente precisa fazer uma análise sobre vários prismas, sobre várias óticas. O trabalho deste ano em campo é bom. A gente reconhece isso, os atletas estão trabalhando sem receber salário, mostraram desempenho dentro de campo, comprometimento. A gente ressalta o trabalho do Dani Moraes, do Pipico, de Dira, Juninho, Chiquinho. Então, assim, vários atletas apresentando um desempenho satisfatório, algumas revelações, né? O André, o nosso goleiro. Então, o trabalho dentro de campo este ano é bom. O que é que não é bom, Ralf? O trabalho ao longo dos anos, né? Nos últimos 10 anos, passamos 7 nas divisões inferiores do futebol brasileiro, Série C e Série B. Esse trabalho é um trabalho vergonhoso. O que é que não é bom também, Ralf? O trabalho fora de campo. A gente não pode analisar o clube, Ralf, apenas dentro de campo, até porque dentro de campo nada mais é do que um espelho do que acontece fora de campo. E fora de campo estamos muito atrasados, Ralf. O clube hoje ainda continua com a prática do presidente do executivo virar presidente do conselho deliberativo no mandato subsequente para julgar as próprias contas. Isso é antiético, isso é incoerente, isso passa uma mensagem errada para os credores. Né? Agora não é apenas isso, é os atos do dia a dia. Por exemplo, agora mesmo, Ralf, o clube não publicou o terceiro edital, acreditando numa fantasia esquizofrênica de que a não publicação do terceiro edital, Ralf, faz com que não desencadeie o início do prazo para a inscrição das chapas. Não é verdade, Ralf. Isso é o artigo 565 do Código de Processo Penal Brasileiro. Ele fala o seguinte, Ralf: nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. É o que a gente chama do princípio de que você não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Isso está lá no Código de Processo Penal, mas isso é um princípio utilizado em todo o sistema constitucional, civil, processual, tributário brasileiro. E aí o André está usando esse princípio para se esquivar de uma obrigação legal. Isso é péssimo para o clube.
Bom, como última pergunta, porque o nosso tempo está chegando ao fim, eu gostaria de saber o seguinte: você assumindo o Santa Cruz, a mudança do estatuto vai ser uma prioridade?
Prioridade, Rafa. A gente reforma o estatuto no dia 15 de dezembro, às 8 horas da manhã, você estará convidado. Não é a reforma, tá, Ralf? Quem reforma o estatuto é a Assembleia Geral. Nós iremos convocar a Assembleia Geral para que esta promova a reforma. Cumpriremos e prezaremos pelas formalidades e pelo devido processo legal, diferente do que essa gestão infelizmente faz. A gente fala isso, Ralf, com o maior pesar, mas essa gestão não tem qualquer apreço pelo devido processo legal. Isso é lamentável.
Doutor André Frutuoso, a Rádio Jornal agradece o atendimento ao convite. Obrigado e continue com sua campanha. Vamos ficar aqui acompanhando para ver, no fim, o que vai acontecer com as eleições no Arruda. Um bom dia, viu?
Bom dia, Ralf. Agradeço o espaço. Um prazer falar contigo novamente e a gente está à disposição. Vamos em frente. Um grande abraço.
Olha, gente, o Náutico joga hoje contra a equipe do Guarani nos Aflitos. É o jogo de hoje. Esse é um jogo com cara de decisão de campeonato para o Náutico, que precisa pontuar, precisa ganhar 8 partidas ou 24 pontos até o final da competição. Agora volta Geraldo Freire.